homenageando os maiores talentos da música nacional e internacional. As trilhas sonoras premiadas. Os grandes filmes em destaque. Reinaldo Basile apresenta Muito Especial.
Na história do destaque do Muito Especial de hoje, repete-se o fenômeno comum, a biografia de alguns sambistas das décadas de 30, 40 e 50. Vários deles tiveram músicas divididas com parceiros que, na verdade, não participavam da composição. O que mais importava para o sambista era ver sua criação na boca do povo. E foi assim que muitas parcerias foram sendo cedidas à troca disso ou à troca daquilo. Ele, o nosso destaque de hoje, foi mais um exemplo da capacidade e da qualidade criativa dos compositores instintivos, responsáveis por grande parte da história da nossa música e do nosso samba. Com talento espontâneo, ele transformou em ritmo e letra os horizontes do povo. O genial Geraldo Pereira.
O escurinho era um escuro direitinho, agora está com a mania de brigar. Parece praga de madrinha ou macumba de alguma escurinha que ele fez ingratidão. Saiu de cana ainda não faz uma semana, logo a mulher do Zé Pretinho carregou. Botou embaixo o tabuleiro da baiana, porque pediu fiado e ela não fiou. Já foi no morro da formiga procurar intriga, já foi no morro dos macacos, já bateu num bamba, já foi no morro dos cabritos provocar conflitos, já foi no morro do pinto acabar com samba. Já foi no morro da formiga procurar intriga, já foi no morro dos macacos, já bateu num bamba, já foi no morro dos cabritos provocar conflitos, já foi no morro do pinto acabar com samba. O escurinho era um escuro direitinho, agora está com a mania de brigar. Parece praga de madrinha ou macumba de alguma escurinha que ele fez ingratidão. Saiu de cana, ainda não faz uma semana, logo a mulher do Zé Pretinho carregou. Botou embaixo o tabuleiro da baiana, porque pediu fiado e ela não fiou.
Bom, para quem pensa que esse que cantou aí foi o Geraldo Pereira, deixa eu explicar que o Geraldo Pereira, nosso destaque de hoje, aparece quase que só como compositor. Eu vou dar uma palhinha do Geraldo como cantor no meio do programa, só para o ouvinte não ficar com a impressão de que ele não cantava nada. Ele cantava alguma coisa e depois eu explico. Quem cantou aí foi o Roberto Paiva, grande intérprete, e tivemos aí o Escurinho, composição, aí sim, do Geraldo Pereira. O Geraldo Pereira chamava-se, na verdade, Geraldo Teodoro Pereira. Nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, no dia 23 de abril de 1918, dia de São Jorge, e faleceu no dia 8 de maio de 1955, há 58 anos, Nos primeiros anos de vida, ele foi abandonado pela mãe, que era filha de antigos escravos libertados. Ela o deixou na casa de parentes em Juiz de Fora para tentar a sorte no Rio de Janeiro, ao lado do filho mais velho, o Mané Araújo. Tinha nada a ver com o Manezinho Araújo, o homem das emboladas. Era outro Mané Araújo. Entre 1930 e 1931, o Mané Araújo trouxe para o Rio de Janeiro o irmão Geraldo Pereira, indo morar no bairro de Santo Antônio, no Morro da Mangueira. O menino Geraldo, com pouco mais de 11 anos de idade, passou a vender verduras num tabuleiro, bem contra sua vontade. Logo começou a frequentar a casa de Aloísio Dias, que veio a ser o seu professor de violão. Aos 14 anos, ele foi trabalhar numa cerâmica, onde, descuidando-se com a prensa, perdeu grande parte de uma das falanges da mão direita. Com o dinheiro da indenização, foi que ele comprou o seu primeiro violão. Aos 17 anos de idade, ele estudava com afinco o violão e também português, e já arriscava as primeiras composições. Logo, passou a participar das rodas artísticas da cidade, se tornando cada vez mais um boêmio e bastante mulherengo, sentindo que o seu negócio era o samba.
Entre nós houve uma contrariedade, pra dizer a verdade, eu não guardo rancor, porque é que você quando passa por mim não me dá mais bonjour, se eu sempre vi em você o meu rei do amor. Ai, entre nós houve uma contrariedade, pra dizer a verdade, eu não guardo rancor, porque é que você quando passa por mim não me dá mais bonjour, se eu sempre vi em você o meu rei do amor. O que houve entre nós foi um mal entendido, tudo eu já fiz pra desfazer, porque meu coração não é fingido, não é não, e precisa muito de você, pode ser?
Uma gravação antológica, com acompanhamento de regional autêntico, a nossa Isaura Garcia, Isaurinha Garcia, cantando de Geraldo Pereira e Marino Pinto, o samba Pode Ser. As letras do Geraldo Pereira eram riquíssimas. Nesse aí, Pode Ser, rimas em francês, hein? Por que você não me dá bonjour? Você quer o meu rêve d'amour, sonho de amor, rimas em francês, algumas, claro. Em 1939, Geraldo Pereira teve a sua primeira música gravada. Nessa época, ele trabalhava na prefeitura do Rio de Janeiro. Com as noitadas sem fim e a necessidade de caetituar, trabalhar cada nova composição, ele deixou o emprego e foi se dedicar exclusivamente à carreira artística. Seu cotidiano era passar de bar em bar nas gafieiras da cidade e sempre acompanhado de mulheres diferentes, cada dia uma. E um dia ele foi procurado pelo pai da Eurídia, uma das vítimas do mulherengo, e não deu outra. O Geraldo foi arrastado até o cartório, onde teve que se casar com a difamada Eurídia, o que aconteceu em 31 de agosto de 1938. Nos anos seguintes, os encontros entre o casal passaram a ser esporádicos e sempre seguidos de muitas brigas. Em 1945, nasceu Celso Salustiano, um filho que Geraldo nunca assumiu. Seus impulsos acabaram refriados quando ele conheceu Isabel, essa sim, o grande amor da sua vida. Um relacionamento curto, sem filhos, repleto de rompimentos e retornos. Geraldo era realmente um compositor que sofria pela desilusão dos amores terminados. Suas músicas falavam de sentimentos, das saudades, do desprezo da mulher amada e também do dia a dia do morro, das batucadas de samba, dos bailes, das gafieiras e do carnaval. Essa espontaneidade e essa musicalidade levadas ao extremo fizeram com que ele se tornasse um compositor capaz de criar em todo lugar e a partir de qualquer tema.
Só tenho medo da falseta, mas adoro a Julieta, como adoro a Papai do Céu. Quero seu amor, minha santinha, mas só não quero que me faça de bolinha de papel. Só tenho medo da falseta, mas adoro a Julieta, como adoro a Papai do Céu. Quero seu amor, minha santinha, mas só não quero que me faça de bolinha de papel. Tiro você do emprego, dou-lhe amor e sossego, vou ao banco e tiro tudo pra gente gastar. Posso, Julieta, lhe mostrar a caderneta se você duvidar. Posso, Julieta, lhe mostrar a caderneta se você duvidar. Se duvidar, se duvidar.
Só tenho medo da forceta, mas adoro a Julieta como adoro a Papai do Céu.
Quero seu amor, minha santinha, mas só não quero que me faça de bolinha de papel.
Tiro você do emprego, dou-lhe amor e sossego, vou ao banco e tiro tudo pra gente gastar. Posso, Julieta, lhe mostrar a caderneta se você duvidar. Se duvidar. Julieta, lhe mostrar a caderneta se você duvidar. Só tenho medo da falseta, mas adoro a Julieta como adoro a Papai do Céu.
Quero seu amor, minha santinha, mas só não quero que me faça de bolinha de papel.
Tiro você do emprego, dou-lhe amor e sossego, vou ao banco e tiro tudo pra gente gastar.
Posso, Julieta, lhe mostrar a caderneta se você duvidar. Se duvidar. Julieta, lhe mostrar a caderneta se você duvidar. Só tenho medo da falseta, mas adoro a Julieta como adoro a Papai do Céu.
Quero seu amor, minha santinha, mas só não quero que me faça de bolinha.
Oi, de papel.
Quem imortalizou Esse Bolinha de Papel, de autoria do Geraldo Pereira, foi o genial João Gilberto. E pouca gente até hoje sabe que essa é uma composição genuinamente só dele, Geraldo Pereira. Quem interpretou aí o Bolinha de Papel e magnificamente foi o grupo Tarsis. Com essa aí, nós vamos chegando ao final da primeira parte do programa de hoje, homenageando o sambista Geraldo Pereira. Mas não saia daí, porque nós voltamos em 2 minutos.
Na Rádio Cidade, você está ouvindo Muito Especial.
Os médicos recomendam que todo homem a partir dos 50 deve passar pela avaliação de um urologista. E para quem tem casos de câncer de próstata na família, essa visita precisa acontecer antes, a partir dos 40 anos de idade. Se o câncer de próstata estiver em estágio inicial e o paciente for submetido à cirurgia, as chances de cura chegam a 90%.
Com um simples exame de toque retal, que é um exame que o homem tem tanto medo, mas isso é feito em questão de 10 segundos, e um exame de sangue, que é o antígeno prostático específico, nós podemos determinar se esse paciente tem alguma suspeita de câncer de próstata e normalmente o estadio que ele se encontra.
Na Rádio Cidade, você está ouvindo Reinaldo Basile.
Filha!
Que é, Jorginho, que estás tão diferente hoje?
Acertei no milhar, ganhei 500 contos, não vou mais trabalhar. E me dê toda a roupa velha aos pobres, e a mobília podemos quebrar. E teu Vina, vai ter outra lua de mel. Você vai ser madame, vai morar num grande hotel. Eu vou comprar.
Se essa aí não foi a mais famosa do repertório do Geraldo, pelo menos foi uma das mais. Acertei no milhar.
Até que enfim agora eu sou feliz. Vou percorrer a Europa toda até Paris. E nossos filhos em forte inferno, eu vou pô-los num colégio interno. Me telefone pro Mané do Armazém, alô? Porque não quero ficar devendo nada a ninguém. E vou comprar um avião azul para percorrer a América do Sul. Mas de repente, teu Vina me acordou. Está na hora do batente. Acertei no milhar, ganhei 500 contos, não vou mais trabalhar. E me dê toda a roupa velha aos pobres, e a mobília podemos quebrar.
Isto é pra Japaf, tecla.
E teu Vina, vai ter outra lua de mel. Você vai ser madame, vai morar num grande hotel. Eu vou comprar o nome não sei onde, de Marquês, João Gorge, Veiga, de Visconde. E um professor de francês, mon amour. Eu vou trocar seu nome pra Madame Pompadour. Até que enfim agora eu sou feliz. Vou percorrer a Europa toda até Paris. E os nossos filhos em forte inferno, eu vou pô-los no colégio interno. Telefone pro Mané do Armazém, alô? Porque não quero ficar devendo nada a ninguém. E vou comprar um avião azul para percorrer a América do Sul. Mas de repente, ai, de repente, teu Vinguina me chamou. Está na hora do basquete. Mas de repente, ai, de repente, teu Vinguina me acordou. Como é o Vago Mestre? Ô, João Gorge, vem vírgulas. Vais botar as galinhas do vizinho no lugar ou não vai? Foi um sonho, minha gente.
Um sarro, hein? Acertei no milhar. Uma parceria do Geraldo Pereira com o Wilson Batista, que o Jorge Veiga interpretou. Nessa composição é retratada a história de um pobretão que sonha ter ganho 500 contos de réis do jogo do bicho, quantia fabulosa para o ano de 1940, numa letra original da dupla Geraldo Pereira e Wilson Batista, é descrita a alegria do premiado, ressaltando seus planos, você conferiu aí, planos mirabolantes, como no verso em que eles dizem: eu vou comprar um avião azul para percorrer a América do Sul, sem esquecer, porém, os compromissos cotidianos. Me telefone para o Mané do Armazém, porque não quero ficar devendo nada a ninguém. Mas como a alegria de pobre dura pouco, logo o sonhador teve que voltar à realidade, acordado pela mulher, como o ouvinte percebeu no samba interpretado pelo Jorge Veiga. Na ocasião, o Geraldo Pereira era um compositor iniciante, com apenas um samba gravado. Com o tempo, ele viria a compor das rodas do Café Nice. No entanto, sempre que queria testar alguma coisa nova, alguma criação, ele voltava para o morro, mostrava suas músicas aos amigos que continuavam se reunindo na casa do Alfredo Português, que ensinava e dosava o samba do Geraldo. E o Geraldo escrevia os seus versos com a linguagem do povo, fazia música como o povo fala. Ele refletia exatamente o meio em que vivia. Os amigos diziam que ele aparentava ter muita tristeza dentro de si, e qualquer contrariedade, ele ficava logo alterado, queria brigar, e aí era difícil de controlar. Era enorme, tinha quase 2 metros de altura, dizem alguns dos seus biógrafos. Mas mesmo nessas horas, ele compunha de uma maneira muito fácil. A bebida era uma fuga para ele, e bêbado, todas as mágoas afloravam.
Pedro dos Santos vivia no morro do Pedregulho, quebrando boteco, fazendo barulho, até com a própria polícia brigou. Vivia do jogo e quando perdia, só mesmo muamba rasgava pandeiro, acabava com samba, parece mentira, Pedro endireitou. Estelinha, o orgulho do morro, mulher disputada que quando ia ao samba, saía pancada, ao Pedro dos Santos deu seu grande amor. E ele trocou o revólver que usava, fingindo embrulho por uma marmita, e sobe o Pedregulho, de noite cansado do seu batedor. Pedro dos Santos vivia no morro do Pedregulho, quebrando boteco, fazendo barulho, até com a própria polícia brigou. Vivia do jogo e quando perdia, só mesmo muamba rasgava pandeiro, acabava com samba, parece mentira, Pedro endireitou.
Uma voz menos conhecida, mas bonita, hein? A de Vânia Carvalho, cantando um samba mais triste, para justificar o que eu disse dele, do Geraldo Pereira. Pedro do Pedregulho. Geraldo Pereira punha nos seus sambas o seu ambiente, o modo de vida de toda uma camada popular carioca, e como o fazia da posição de quem está de dentro, isso é, podendo ser um personagem verossímil da cena descrita, realmente um observador e registrador de comportamentos provavelmente inigualável entre os que na sua época também tentaram, como compositores populares, contribuir para a fixação de uma fase da nossa vida urbana. Tudo isso o ouvinte está observando no roteiro musical de hoje, como esse Pedro do Pedregulho, música na qual ele conta que Pedro dos Santos vivia no Morro do Pedregulho, quebrando o boteco, fazendo barulho, até com a própria polícia brigou. Aliás, essa briga é uma constante nas composições do Geraldo Pereira. E ainda da letra desse Pedro do Pedregulho, vivia do jogo e quando perdia, só mesmo muamba rasgava pandeiro, acabava com o samba. Cada samba de Geraldo é um quadro de costumes. Esse Pedro do Pedregulho se assemelha muito na temática com a história do Escurinho. Então, o Escurinho nós selecionamos no roteiro exatamente do programa de hoje e já foi apresentado, aliás, da abertura na voz do Roberto Paiva. Cada música do Geraldo era um comentário de um flagrante cotidiano de um segmento social, o dele, feito sem desperdícios retóricos, sem folclorizações e sem apelos alegóricos. Seus versos têm o poder de uma boa notícia de jornal, aquela que conta tudo em poucas linhas de uma coluna. E são mais esclarecedores os versos do ponto de vista de levantamento sociológico do que a enfadonha pretensão científica de certos estudos e de certas pesquisas aí acadêmicas. Geraldo foi compositor de muitas parcerias. Algumas existiram realmente com outro artista. Mas muitas vezes a parceria, como eu já disse hoje, era expediente para conseguir o lançamento do seu samba, para sobreviver em meio à competição dos sambistas, e valia tudo, vender a coautoria para comprar um par de sapatos, ou então, pela ajuda do parceiro, no trabalhar no caetituar, no divulgar a música.
Quando bate a Ave Maria lá no alto da capela,
ai, ai, saudade dela, ai, ai, saudade dela.
Já passava noite e dia, sempre carinhosa e bela,
ai, ai, saudade dela, ai, ai, saudade dela.
O meu santuário era um caramanchão, ela era minha santa,
o meu samba oração.
Mas um dia por maldade ela quis abandonar
a voz do meu violão e o meu cantar.
Quando bate a Ave Maria lá no alto da capela, ai, ai, saudade dela, ai, 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 saudade dela. Passava noite e dia, sempre carinhosa e bela, ai, ai, saudade dela, ai, 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 saudade dela.
Bambaram, bambam, bambaram, bambam, bambaram, bambam, bambaram, bambam.
Mais um dia, por maldade, ela quis abandonar a voz do meu violão e o meu cantar.
Ave Maria, lá no alto da capela, ai, ai, saudade dela, ai, saudade dela. Já passava noite e dia, sempre carinhosa e bela, ai, ai, saudade dela, ai, saudade dela.
O meu santuário era um caramanchão, ela era minha santa,
ai,
meu samba oração. Mas um dia por maldade ela quis abandonar
a voz do meu violão e o meu cantar.
E nós vamos chegando ao final da segunda parte do programa de hoje, homenagem a Geraldo Pereira, com esse Ai Que Saudade Dela, composição dele, Geraldo Pereira, em parceria com o Ari Monteiro, interpretada, uma composição menos conhecida, pelos Quatro Ases e um Coringa. Mas fique atento, porque nós voltamos e é já já.
Você ouve Muito Especial com Reinaldo Bazini. Dia 25 de novembro é comemorado o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. E para não deixar a data passar em branco, a ProSangue homenageia seus doadores com a Semana do Doador, que vai até o dia 25 de novembro. Para doar sangue, é preciso ter entre 18 e 65 anos, pesar no mínimo 50 quilos, apresentar documento de identidade, estar alimentado e em boas condições de saúde. O posto Clínicas atende de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 7 da noite. Sábados, domingos e feriados, das 8 da manhã às 6 da tarde. Fica na Avenida Doutor Enéas de Carvalho Aguiar, 155, primeiro andar, a 200 metros do metrô Clínicas. O estacionamento, gratuito aos doadores, é o subterrâneo. Garagem Clínicas, na Avenida Doutor Enéas Carvalho de Aguiar. Para informações sobre como doar e endereços dos outros postos, Disque ProSangue, 0800-55-0300 ou acesse o site www.prosangue.com. .sp.gov.br. A doação de sangue também pode ser agendada pela internet ou por telefone. Colabore. Na Rádio Cidade, você está ouvindo Muito Especial.
Baiana que entra na roda só fica parada, não canta, não samba, não pole nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira e que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras, deixando a moçada com água na boca.
Essa aí foi muito famosa e tem história. Já já eu conto um pouquinho. Falsa Baiana.
Não pode nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira e que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras, deixando a moçada com água na boca. A falsa baiana, quando cai no samba, ninguém se incomoda, ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita
opa!
Salve a Bahia, senhor! Mas a gente gosta quando uma baiana quebra direitinho de cima embaixo. Revira os olhinhos e diz: eu sou filha de São Salvador. Ê, meu a gente gosta quando uma baiana quebra direitinho de cima embaixo. Revira os olhinhos e diz: eu sou filha de São Salvador. Ê, meu senhor! Baiana que entra na roda só fica parada, não canta, não samba, não pole nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira e que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras, deixando a moçada com água na boca.
Falsa Baiana, composição de Geraldo Pereira, na voz do príncipe do samba que nós perdemos não faz muito tempo, Roberto Silva. Esse Falsa Baiana foi gravado por muita gente. Talvez a gravação mais famosa tenha sido a de Ciro Monteiro. Tem uma história interessante sobre esse Falsa Baiana. Geraldo Pereira era um pioneiro. Na sua época, ele já era avançado nas suas composições. Quando ele fez esse Falsa Baiana e apresentou para Roberto Paiva, aquele que abriu o programa de hoje cantando Escurinho, o Roberto Paiva estava acostumado com aqueles sambas mais quadrados e estranhou essa batida diferente do Falsa Baiana. E aí disse para o Geraldo: ô Geraldo, leva para casa isso aí, trabalhe um pouco isso aí, porque esse samba está todo quebrado, está todo desarranjado, não entendeu a proposta. E depois o Ciro Monteiro tornou famosíssima a composição. O Geraldo Pereira, que vendia suas composições lançadas por importantes intérpretes, não desistia da ideia de cantar. Em 1947, ele voltou a investir nessa área, organizando um coro feminino, mais ou menos daqueles moldes das pastoras do Ataúfo Alves. E esse coro era para acompanhá-lo e tinha duas diferenças. Além do coro, a escola de samba Geraldo Pereira contava com o apoio de músicos como ritmistas, né, como o Arnaud Cardegal, o Bussi Moreira nos tamborins e o Soriano no pandeiro. E nas apresentações não havia exibição de passistas. As cantoras apenas davam o ritmo ao Geraldo. Com a escola de samba, ele passou a participar de programas de diversas emissoras de rádio do Rio de Janeiro, tudo na base do cachê. Ele não era contratado oficial de nenhuma emissora de rádio em especial. Geraldo procurava programas para cantar, mesmo com um cachê baixo, e tentou criar um repertório próprio como cantor. A tarefa se mostrou muito mais difícil do que o esperado, porque com todo o sucesso, tanto como compositor como cantor, ele permanecia sem contrato fixo. Na época, para ganhar dinheiro, era preciso ser artista, e o Geraldo era recebido quase que com indiferença pelo público. A história e a verdade é a seguinte: no palco ele não aparecia, não brilhava, não tinha presença, vamos dizer assim. Mas a música dele, cantada por outra pessoa, como por exemplo, como fez o Roberto Silva nesse Falsa Baiana, era sucesso garantido. Em 1951, ele participou cantando o samba Ela, do primeiro LP produzido no Brasil. E até 1952, cantou com as pastoras. Depois, passou a se apresentar sozinho, mas, na verdade, ele foi famoso mais como compositor. Para o nosso ouvinte ter uma ideia de como era o Geraldo Pereira cantor, eu vou apresentar um trechinho só. Só um trechinho de uma composição dele, cantada por ele. Não era um mau cantor, não. Era bom, teria até sido destaque em qualquer época que fosse. O que o prejudicou foi a falta de maior presença cênica.
Bento, 6 anos e para almoçar me convidou. Me disse que ia matar um cabrito, onde tem cabrito eu tô. E quando comes e bebe começou. No melhor da cabritada, a polícia e o dono do bicho chegou. Puseram a gente sem culpa no carro da rádio patrulha e levaram. Levaram também o cabrito e toda a bebida que tinha quebraram. Seu comissário zangado não estava querendo ninguém dispensar. O patrão da Sebastiana que foi ao distrito e mandou me soltar. Bento, 6 anos e para almoçar me convidou. Oi, me disse que ia matar um cabrito, onde tem cabrito eu vou. ora se vou. E quando comes e bebe começou, no melhor da cabritada, a polícia e o dono do bicho chegou.
Que tal, hein? Nada mal, hein? Cabritada mal sucedida dele, Geraldo Pereira, cantada por ele. Mas para fugir um pouco a essa temática de brigas recorrente na história do Geraldo Pereira, vamos a uma gravação histórica também, com um arranjo moderno e a ginga de Elza Soares.
Oi, que samba bom! Oi, que coisa louca! Eu também tô aí, que é que há? Também tô nessa boca! Mulher sobrando, tem até trouxa nesse samba se arrumando. Eu neste samba vou me acabar. Num samba desses vale a pena a gente entrar. Que samba bom, oi, que samba bom, oi, que coisa louca. Eu também tô aí, que é que há? Também tô nessa boca. Muita bebida, mulher sobrando, tem até trouxa neste samba se arrumando. Eu neste samba vou me acabar. No samba desses vale a pena a gente entrar. Que samba bom, oi, que samba bom, oi, que coisa louca. Eu também tô aí, que há? Também tô nessa boca.
No auge do seu bebop, Elza Soares cantando do Geraldo Pereira em parceria com Arnaldo Passos, Que Samba Bom! Quando Geraldo Pereira morreu em 1955, tudo indicava que a carreira estava pronta para deslanchar. Como compositor, ele estava consagrado e também tinha se desenvolvido um pouco, pelo menos como intérprete. Tinha pronúncia perfeita, voz segura, mas sem profundidade, entonação rápida e muita malandragem, muita ginga, como o nosso ouvinte pôde conferir naquele trechinho do Cabritada Mal Sucedida. E depois ele tinha finalmente conseguido assinar contrato com a Rádio Mundial, onde cantava num programa semanal acompanhado de orquestra e regional. Do artista popular puro que foi, somente a face do compositor genial é mostrada. Pouco do cantor se apresenta. Aqui mesmo, no Muito Especial, ele só apareceu no trechinho que eu destaquei. Todo ano, o ritual se repetia. O Geraldo passava a noite de 22 de abril, véspera do seu aniversário, dançando no Elite Clube, uma gafieira do Rio de Janeiro, e quando os raios de sol começavam a iluminar o novo dia, ele já estava parado em frente à igreja de São Jorge, pronto para rezar pelo santo quero da sua devoção. Naquele aniversário, o de 37 anos, ele estava satisfeito com a vida profissional. 15 dias depois, ele se envolveu numa briga com o homossexual e valente Madame Satã. Foi derrubado por Madame Satã com um único soco. Madame Satã era fortíssimo, também um pouco mais baixo do que o Geraldo. Acabou no Hospital dos Servidores Públicos e no dia 8 de maio daquele ano de 1955, poucos dias depois, às 6 horas da tarde, Geraldo Pereira morreu, por motivos até hoje pouco esclarecidos. O atestado de óbito dizia hemorragia intestinal, mas um outro atestado dizia hemorragia cerebral. A família, sabendo de alguns problemas de saúde dele e conhecendo a sua rotina desregrada, acreditou na primeira hipótese, mas para o público ficou para sempre a ideia de que Geraldo Pereira morreu ao ser derrubado com um soco por Madame Satã.
Chegou ao meu conhecimento que você anda dizendo que vai me deixar. Por isso eu muito lamento, você sabe muito bem que eu sempre soube amar. Vai ver que foi algum veneno dessas línguas de tesoura que querem me ver sozinho. Muito triste, desprezado, incompatibilizado sem o seu carinho. Chegou ao meu conhecimento que você anda dizendo que vai me deixar. Por isso eu muito lamento, você sabe muito bem que eu sempre soube amar. Vá ver que foi algum veneno dessas línguas de tesoura que querem me ver sozinho. Muito triste, desprezado, incompatibilizado sem o seu carinho. Já temos intimidade, não há necessidade de você fazer assim. Eu confesso que lhe adoro, minha nega, eu choro, choro se esse amor chegar ao fim. Se fizer questão de jura, essa nuvem escura vai se desfazer. Eu juro, minha nega, eu não fiz nada, é conversa fiada pra você se aborrecer.
E com essa conversa fiada, uma parceria de Geraldo Pereira com Ciro de Souza, interpretada pelo cantor Del, nós vamos chegando ao final da terceira parte do programa, marcando 58 anos sem Geraldo Pereira. Mas fique muito esperto, porque nós voltamos e é de repente.
Na Rádio Cidade, você está ouvindo Reinaldo Basile.
Com saúde não dá para brincar. Você sabia que quando o câncer de mama é descoberto cedo, ele pode ter cura? Cuidar da saúde da mama é para a vida toda. Então, a partir de 40 anos, inclua em seus exames anuais a mamografia. É um hábito que pode salvar sua vida. Procure um mastologista, ele é o médico que cuida da saúde da mama. Fique de olho.
Você ouve Muito Especial com o Reinaldo Basile.
Escurinha, tu tens que ser minha de qualquer maneira. Te dou meu boteco, te dou meu barraco. Eu tenho um morro de Mangueira. Comigo não há embaraço.
Olha aí o pai do Diogo Nogueira, o meu compadre João Nogueira.
E o teu nego é diretor. Escurinha, tu tens que ser minha de qualquer maneira. Te dou meu boteco, te dou meu barraco. Eu tenho no morro de Mangueira. Comigo não há embaraço. Vem que eu te faço, meu amor, a rainha da escola de samba. E o teu nego é diretor. Quatro paredes de barro, telhado de zinco, assoalho no chão. Só tu, escurinha, é que está faltando no meu barracão. sai de suburbinha só nessa cozinha, levando a pior. Lá no morro eu te ponho no samba, te ensino a ser bamba, te faço a maior. Escurinha, tu tens que ser minha de qualquer maneira. Te dou meu boteco, te dou meu barraco. Eu tenho no morro de Mangueira. Comigo não há embaraço, vem que eu te faço meu amor. A rainha da escola de samba, que o teu nego é diretor. Ser minha de qualquer maneira. Te dou meu boteco, te dou meu barraco. Eu tenho no morro de Mangueira. Comigo não há embaraço, meu pedaço. Eu te faço meu amor. A rainha da escola de samba, que o teu nego é diretor. Quatro paredes de barro, telhado de zinco, assoalho no chão. Só tu, escurinha, é que está faltando no meu barracão. Sai disso, bobinha, só nessa cozinha, levando a pior. Lá no morro eu te ponho no samba, te ensino a ser baba, te faço a maior.
Essa aí não tem nada a ver com a primeira, com a que abriu o programa de hoje. Aquela chamava-se Escurinho. Essa aí, Escurinha. As duas são do Geraldo Pereira. Essa aí, quem cantou, foi o João Nogueira. Geraldo Pereira morreu pobre. Ciro Monteiro, intérprete de várias composições dele, teve que pagar o enterro. E a impressão que se tinha era de que estava arquivada uma página da música popular brasileira destinada a futuras pesquisas dos seus historiadores. 6 anos mais tarde, em 1961, pleno apogeu da Bossa Nova, João Gilberto regravou Bolinha de Papel, que nós apresentamos na primeira parte do programa com o grupo Tarsis, um samba que 16 anos antes tinha enriquecido o repertório dos Anjos do Inferno. Descobriu-se aí, ou confirmou-se aí, vamos dizer, outra característica da obra do Geraldo Pereira, a sua perenidade, hoje inteiramente comprovada então. Geraldo Pereira viveu pouco e compôs bastante para ser uma das influências definitivas do samba moderno. Seu enterro foi o de um homem comum, mas teve como diferencial uma porção de mulatas, viúvas de um negro de olhos verdes, de quase 2 metros de altura, sedutor e que tinha um sotaque mineiro, vindo de Juiz de Fora, e que ele não perdeu nem mesmo na convivência com a malandragem carioca.
De manhã eu deixo o barracão, vou pro ponto de sessão, cheio de alegria. Pego o bonde Piedade, desembarco na cidade, em busca do pão de cada dia.
De manhã eu deixo o barracão.
E nós vamos chegando ao final do programa de hoje, em homenagem ao sambista Geraldo Pereira, com um popurri que tem, para você ouvir, 2 composições dele. A primeira você já está ouvindo aí, o Bonde Piedade, que é dele e do Ari Monteiro, com a Bebel Gilberto. E daqui a pouquinho, o Pagamento Ainda Não Saiu, dele e do Ariel Nogueira, com o Pedrinho Rodrigues.
Agora fui aumentar. lado, passei ainda recado, a minha situação melhorou. De manhã eu
gravação, montagens e edição, Luiz Roberto. Mesa de som e computadores, cidade, Manuel Messias.
Não comprei a baiana que você me pediu, porque meu pagamento ainda não saiu.
Muito especial.
Produção e apresentação, Reinaldo Basile.
Pagamento sai na semana que vem.
E sábado que vem tem mais neste mesmo horário, você já sabe. Continue na cidade. Um bom fim de semana e até a próxima, se Deus quiser.
Mas tenha calma, meu bem, que o pagamento sai na semana que vem. Se você não sair,
ajuda os bons.